começando Memória Viva.
Olá, esta é uma produção da Central de Notícias no Ninter e também da TV Profissão. Sejam bem-vindos ao programa Memória Viva, programa destinado a contar a história das pessoas dessa gigante da educação brasileira, a Uninter. E hoje recebemos a Sônia da Silveira, ela que é gestora do polo de Caiçaras, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Sônia.
Obrigada, Evandro. Prazer estar aqui com vocês.
A apresentação desse programa é de Antoine Youssef Camel. Seja bem-vindo, Antoine.
Obrigado, cara Evandro, e a apresentação é também com o nosso querido Evandro Tozin, da Central de Notícias Uninter, que vai começar a sessão de perguntas com a nossa querida Sônia da Silveira.
Bom, vamos lá, vamos pedir para a Sônia da Silveira se apresentar, então, falar um pouco de início, né, sobre ela.
Ah, sim. Bom dia, né, nosso público querido. Eu sou Sônia da Silveira, né? Eu sou representante da Uninter. Eu estou com a Uninter há cerca de 17 anos. Hoje eu sou representante, né, de 6 polos, todos no estado de Minas Gerais, né? Eu represento a cidade de Ouro Preto, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, Caiçaras, que o Evandro já falou, e o polo de Betim. Eu faço isso com muito gosto, porque eu comecei, né, lá no início, né, quando tudo estava começando. A gente tinha uma dificuldade muito grande com a marca que não era conhecida na nossa cidade de Minas Gerais. Então, a gente teve que fazer um trabalho, um esforço, né, que, graças a Deus, hoje falar da melhor e maior do Brasil fica bem mais fácil, né? Mas isso tudo faz parte, né, da nossa história, né, e isso faz com que a gente, de uma certa forma, né, a gente tenha essa história para contar, e é uma realização de um sonho, né, que era ver a Uninter como ela está hoje.
E para trazer mais uma pergunta para a Sônia, Sônia, como que foi teu início na Uninter? Conte a história que você estava contando nos bastidores, mas como que surgiu esse convite para você começar a ser gestora da Uninter?
Nossa, eu vou contar assim como tudo começou, né? Eu passei um tempo na cidade, no estado de Alagoas, né? Em Maceió, e eu fui assim mesmo para realizar um sonho, que era morar no litoral, né? E eu gosto muito do Nordeste. E lá eu estava, já tinha terminado o meu curso de turismo, que é um outro curso, né, que eu tinha muita vontade de fazer, até por morar numa cidade litorânea, né, onde o turismo era algo assim, tinha uma demanda muito boa naquela época, né? E até hoje, né? Mas como agência de turismo, naquela época eu vi assim, como eu sou empreendedora, que era algo que iria dar certo. E aí eu encontrei nessa agência de turismo um representante da Uninter que comprava passagem nessa agência que eu fazia estágio, que eu fiquei devendo estágio na faculdade e comecei com esse estágio. Nesse momento, né, eu atendi, né, atendi muito bem esse representante, da cidade de Maceió, o senhor Hélio Laranjeiras, muita gente deve conhecer, ele é um Uninter, que ele também é muito antigo, mais antigo que eu, né? Ele começou mesmo, né? E aí eu falei assim, gente, eu trabalho numa agência, e agora eu estou querendo investir, a minha ideia era de montar uma agência de turismo. E ele fez esse convite para mim, de trabalhar com ele na captação, que ele gostou da minha forma de abordar, de ganhar ele como meu cliente. Eu queria, assim, ele viajava muito, e eu fiz, eu estava fazendo para ele algo que ele não encontrou em outras agências, segundo ele, né? E aí, ele me fez o convite, eu fiquei de pensar, porque eu já estava trabalhando para mim mesmo. Eu comecei a fazer o estágio, mas os clientes eram meus, era uma parceria que eu tinha com a dona da agência. E depois eu até fiquei dona dessa agência, porque ela, por motivos particulares, ela não conseguiu mais manter o negócio. E aí eu falei para ele assim: nossa, mas agora eu sou dona da agência, né? Tem uma parceria com a funcionária, e como é que seria isso? Eu vou trabalhar com você. Aí ele me fez uma proposta maravilhosa, que assim, eu gosto muito de desafio, né? E ele estava implantando o produto, né, de pós-graduação presencial, IBPES, né? Tem gente que nem conhece, que não é da época, mas Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão. Hoje tem pós-UNINTER, né? Que alguns polos oferecem na modalidade semipresencial. E aí, Evandro, eu amei. Então, assim, eu tive assim, uma ideia, lá só tinha um shopping na época. Eu tive uma ideia de nós colocarmos um estande dentro do shopping e fazermos uma enquete ali de quais as pessoas que tinham interesse de fazer uma pós-graduação presencial. E, assim, ninguém conhecia a UNINTER, muito poucas pessoas, né? E também pós-graduação existiam pouquíssimos na cidade. Aí a coisa aconteceu de uma forma maravilhosa. Então eu comecei assim, eu tive que sair da agência mesmo, sabe, Evandro? Não tem entender como. Aí eu fiquei só mesmo com esse produto, né, de pós-graduação, IBPEX. E nós tivemos muitas ideias, nós começamos a fazer um marketing na cidade. E o negócio bombou de uma forma que todo mundo conhecia o IBPEX ali naquela cidade de Maceió, no bairro. Nós começamos no bairro Pajuçara, próximo ao centro ali da praia. Depois nós fomos para o Farol, que cresceu muito. E assim, eu trabalhava, Ivana, sábado e domingo, todos os sábados e domingo, porque os professores vinham na cidade dar aula, né? E eles iam no final de semana. E as pessoas começaram a me conhecer. E falavam muito, nossa, mas você se identificou, todo mundo conhece. Todo mundo me conhecia lá como Sônia IBPEX, a Sônia do IBPEX, a Sônia do IBPEX. E a gente abriu cerca de quase 20 turmas rodando, sabe? Era muito gostoso aquele trabalho, né? E aí, nós fizemos uma jornada acadêmica e no Hotel Meliá, e naquele hotel nós conseguimos colocar 900 pessoas. Eu fazia um trabalho muito grande na rede de hospitais da cidade e das farmácias. Eu descobri esse nicho, né, que era a farmacologia clínica, e consegui também a enfermagem, o trabalho, né, urgência e emergência, que era a carência maior, que era a área da saúde. Não existia praticamente pós-graduação nessa área. E aí a gente foi para o Meliá, fizemos ali uma jornada acadêmica, o Germano, né? Trabalha, como sempre, muito bem, e tinha o Cadu do marketing. Então, assim, foi uma equipe. Eu fiz até uma propaganda que saiu, assim, foi na TV, mas assim, interna da Uninter, na beira da praia, chamando o pessoal, sabe? Então, assim, a gente fazia muita coisa, né? E era muito bom. E, então, nessa jornada acadêmica, eu conheci o Pedro Paulo, que na época ele era o diretor comercial. E como a minha família é de Belo Horizonte, eu assim, eu sentia muita falta das minhas filhas, sabe? E era difícil para mim ficar, me projetar ali por muito tempo por causa disso, porque elas não queriam vir. E eu também, sentia que uma hora eu teria que voltar às minhas origens, né? E aí eu fiquei um bom tempo lá, mas o Pedro Paulo e os professores que gostavam muito de mim, falaram comigo que se você voltar mesmo, se você não for mais ficar, né, claro, né, a gente gostaria de te fazer uma oferta. Eu acho que você daria muito bem. Nós não temos representante em Belo Horizonte e só poderia ser um representante em toda BH, no produto IBPEX. E eu tinha um conhecimento também da faculdade, nós tínhamos apenas quatro cursos na época, eu me lembro, que eram os cursos que mais se destacavam: gestão comercial, né, processos gerenciais, pedagogia, e qual outro? era, eu não lembro, eram quatro cursos que se destacava. E a Uninter estava naquele processo assim, de aprovar mais cursos, né? E a gente, eu sentia assim, que era uma família, porque eu conhecia os professores, conhecia, vamos dizer assim, a turma, e gostava demais de estar ali com eles. Aí, esse diretor, ele me fez essa proposta e aquilo começou a criar em mim vamos dizer assim, um plano para o futuro próximo. Uhum. E assim eu fiz. Aí eu me desliguei, né? Foi muito difícil essa parte, eu nem vou falar, porque a minha saída de lá, assim, esse representante ficou muito triste comigo, a gente era muito parceiro mesmo, mas eu tive que sair, né? Foi o momento ali da despedida, né? E eu coloquei uma pessoa que está lá até hoje, lá, e vim para Belo Horizonte. Mas, Evandro, imagina o que eu enfrentei. Você chegar numa cidade gigantesca como é Belo Horizonte.
Uhum.
Ah, eu chego até a me emocionar, sabe? É muito gostoso estar falando disso para vocês, porque, assim, eu gosto muito de desafio, sabe? É uma coisa assim que eu gosto de trabalhar com meta, eu gosto de trabalhar assim com... Isso faz parte de mim. Eu não consigo, o comissionamento, isso me anima muito. E eu cheguei em Belo Horizonte, assim, o que que eu era em Belo Horizonte frente ao que eu já estava em Alagoas, Maceió? Imagina, ninguém me conhecia, ninguém sabia o que que era IBPEC, rarissimamente alguém falava, eu conheço, né? Uhum. A Uninter ainda estava muito, tinha muito menos representantes, eu acho que tinha uns quatro só, ou três, e eu não consegui, Evandro, ter um código para trabalhar a graduação, porque o MEC naquela época era muito difícil, né? Então, assim, aí a Uninter precisava estar aguardando a liberação de novos códigos, né? Eu tentei um, aí até as pessoas me conheciam lá, que eu ligava direto, eu ficava, gente, eu preciso de ter, eu não vou aguentar me segurar só com a posse. E eu sou muito focada, sabe, Evandro? Eu não queria ter outra atividade que iria me tirar o foco de conseguir colocar aquele produto para acontecer na cidade. Fiz uma parceria com uma escola, fiquei lá 13 anos, saí agora, tem pouco tempo que eu saí dessa escola. Hoje eu estou num polo em Belo Horizonte, assim, maravilhoso, muito bonita a nossa sede lá. Uma hora a gente vai mostrar para vocês, quando tiver oportunidade. É um resultado desse trabalho nosso, desses anos todos. E a gente começou a fazer o trabalho formiguinha, que muita gente já até me ligou para perguntar como é que a gente conseguia. A gente ia muito nos conselhos regionais, nas prefeituras, né? Iríamos nas secretarias das prefeituras, e ali a gente procurava o setor de comunicação, uma forma de infiltrar e oferecer o nosso produto. E a gente começou também a fazer acontecer. Tivemos vários cursos de pós-graduação em psicologia. Uhum. O Conselho de Psicologia foi um dos que mais deu resultado. Que a gente pagava um valor para eles divulgar, sabe, Evandro? Toda semana. E aí começava a bombar o telefone. E aí eu fazia o que eu mais gostava, que era fechar. Aí eu fechava aqueles alunos ali, entendeu? Uhum. E nos finais de semana a gente tinha umas salas de aulas confortáveis, o colégio era muito bom, que é o colégio franciscano, né? Tem vários aí em Minas Gerais, né? E ele tinha, assim, uma... bem localizado, isso ajudou também, porque, Wanda, eu não tinha condição nenhuma de pagar um aluguel, entendeu? Porque o curso, a gente estava começando e era poucas turmas, e os aluguéis em Belo Horizonte não ficaram, então a gente fazia uma parceria, pagava, Wanda, por sala.
Uhum.
A gente dava uma ajuda, que era R$500 por um final de semana, e ali a gente pagava para eles aquele valor, emitia uma nota fiscal, e ficava lá. Aí depois eu falei com eles, não, eu quero ficar aqui todos os dias. Aí eles alugaram uma salinha para nós, só uma salinha, já não tinha graduação, ficava naquela salinha. Se fosse hoje, Evandro, eu ia trabalhar com home office, né? Mas as ferramentas não eram tão eficazes como hoje. Então, era onde eu fazia esse trabalho, lá mesmo. E eu ligava o dia inteiro para aqueles alunos, eu não dava sossego. Falava, nós estamos te aguardando aqui, né? Vem conhecer. Mandava. E aí, o meu sócio, né, Diego Gouveia, eu lembro que era uma parceria muito boa, porque assim, eu fazia a parte corpo a corpo, e ele mandava os e-mails, mandava as criações, sabe? Montava um folderzinho. E assim a gente foi. Os cursos que mais se destacaram foi na área da psicologia, na área de Libras. Eu tive 9 turmas de Libras. A maioria dos intérpretes de Libras e os profissionais, agente bicultural, foram todos formados pela Uninter, pelo IBPEX, que depois mudou também, era pós Uninter, já presencial. Aí, o que que acontece? De tanto a gente trabalhar e querer muito essa graduação, Evandro, aconteceu que nós conseguimos um polo, que é hoje o Caiçara, através de uma mudança de. Não que o MEC liberou código, mas um gestor lá, né, ele perdeu o código, né, perdeu, não sei como que eu poderia dizer, e a Uninter. De uma certa forma, nem nos ofereceu. Acho que eu pedi tanto e falava tanto e lutei tanto que quando surgiu uma oportunidade, eles me entraram em contato comigo e onde eu tive esse polo lá dentro do colégio e eu aluguei mais espaços, já conversei com eles e aí a gente colocou a graduação lá. Imagina a alegria que foi naquele momento, né? A graduação lá, eu acho que eu tenho uns 10 anos, 11 anos. E aí, por aí. Então, a gente começou a trabalhar a graduação, tinha poucos alunos, tinha média assim de, acho que uns 80 ativos, sabe? Começamos a trabalhar, e aí a gente tinha, então, o IBPEX, aos finais de semana, e tínhamos a graduação. Daí, há um tempo, o IBPEX, não tínhamos mais, né? A gente fechou as últimas turmas, a Uninter entrou em contato com a gente, né? E por uma questão mesmo de estratégia, né? E então não tínhamos mais aquelas aulas presenciais aos sábados. E eu vou te falar bem a verdade, eu fiquei muito triste, porque assim, eu gostava muito de trabalhar naquela coisa assim de um a um, sabe? Aquela captação assim, de espetáculo. Era uma coisa assim que eu me identifiquei demais. Mas eu achei que foi interessante, porque aí eu canalizei as minhas energias para o EAD. Aí eu fui para o EAD. E para ser bem sincero, hoje eu falo assim, por experiência, é muito mais fácil trabalhar, né? Muito mais. Né? Porque a gente, puxa vida, a gente consegue atingir muito mais pessoas, né? E trabalhar com muitas outras ferramentas interessantes. E aí foi acontecendo, e eu, assim, eu sou muito grata à Uninter, sabe, mano? Eu falo isso assim de todo o coração. Quem me conhece sabe. Eu estou na Uninter, só na Uninter. Eu tive muitas propostas pela minha. Como é que eu te falo? Eu sei que esse perfil mais comercial é um perfil que as oportunidades têm muitas, né? É claro que a gente tem que ter. Tem que ter assim uma garra, né? Eu acho, tem que lidar com as muitas das vezes nem tudo dá certo, né? A gente tem que ser bem corajosa. E aí eu não queria, quando eu encontrei esse produto associado ao dom, né, que eu acredito que é Deus que dá todos os dons que a gente tem, de realmente conseguir atingir as pessoas, falar de uma coisa que muda a vida das pessoas. Eu não queria mais outro produto. Olha, Evandro, eu já vendi. Deixa eu te falar o que que eu já fiz. Eu fui gerente de banco, foi meu primeiro emprego. Eu entrei como moça Bradesco. Não sei se você lembra, aquela menina que ficava lá de boquinha vermelha, atendendo cliente, com 18 anos. E antes eu era manicure, com 16 anos. Eu sempre gostei de ganhar dinheiro. Aí depois eu comecei, eu tinha que ser, essa independência financeira faz parte de mim. Acho que foi, o meu pai começou com 12 anos, então assim, eu sempre quis, uma certa forma, ser independente, né? E fiz a minha faculdade, eu fiz uma parte, um tempo, uma faculdade de Belas Artes, mas eu vi que não ia dar retorno financeiro, aí eu peguei e já pulei para administração. Depois eu fiz o turismo, depois eu fiz planejamento estratégico. Eu gosto também, uma coisa que eu acho que todos nós que temos os dons, nós temos que aprimorá-los. Nós temos que agregar a esses dons, né, conhecimento, né? E é por isso que eu me identifiquei demais com a Uninter, porque eu posso vender algo que eu compro para mim, que eu gosto, que agrega valor, que eu vejo o crescimento dos meus alunos, isso é muito gratificante, né? Então, eu te falei que eu vendi. Eu tive padaria, eu tive restaurante, eu tive lanchonete, eu tive boutique, eu tive agência de turismo. Deixa eu ver o que mais, Evandro. Ah, já trabalhei com semijoia também, representação. E aí, eu me esbarrei com educação. Ah, eu não quero mais saber de mais nada. Educação. Então, assim, hoje eu tenho esses seis polos, alguns são pequenos, porque a gente, agora, 2 anos atrás, né, que foi liberado esses códigos, então a gente tinha que escolher, não é não escolher, é pegar cidades que ainda tinham, né, espaço para a gente estar trabalhando. Então, eu peguei as cidades, né, que graças a Deus também está dando certo, né, é claro que é um trabalho. Não é um trabalho assim igual você, igual alimentação de um retorno rápido ou outro produto tangível, né? A gente trabalha com o sonho das pessoas, a gente tem que cativar, a gente tem que mostrar para eles o valor que aquele produto tem para a vida dele, né? E é muito fácil vender o Ninter, é muito fácil. Hoje vender o Ninter, né? Quando a gente fala que hoje nós estamos dentro das sete maiores centros universitários, somos a maior e a melhor, acho que aí já. E somos capazes de mostrar isso através de números, né? E centenas de. Aliás, várias formas, centenas de depoimentos de pessoas, né? E também comprovar isso, né? E aí é isso que eu faço. Hoje eu decidi mesmo que eu quero estar sempre nessa área de educação. Mas eu já dei aula, eu nunca fui a área acadêmica, não. É mais a área de instrução, estratégia, negócio, sabe? Prospecção. É essa parte aí que eu gosto e que eu faço. É claro, junto, né, à administração, que a gente tem que estar sempre aprendendo.
Só para deixar
Falei
um.
muito, né?
Não, tranquilo. Já passo para o Antoine fazer uma pergunta. Só para deixar registrado que o Germano mandou um super beijo para você, né? Que tem saudades da época do IBGEPEX, que é super fã de você, né? Para deixar registrado.
Me fala, um monte de saudades. De vez em quando eu dou um oi para eles lá, mas a gente está longe, né? Mas eles são maravilhosos, Germano. E tem uma turma aí, gente. O Cid do turismo. Cid está lá no turismo, tá, né? Sidney.
Continua na Uninter, continua na
Não,
Uninter.
não. Ai, que bom, Tem uns que já se foram, é claro, né? Não estão mais na Uninter, mas a gente tem muitas lembranças, é né? Muito bom. Manda outro beijo para ele.
Antoine, manda bala aí na pergunta.
Sônia, quantos anos você tem hoje?
Olha, eu fiz 60 anos.
Nossa, mas a pergunta, eu só perguntei isso porque eu quero voltar para a tua infância um pouco. Você até deu uma dica lá de como é que foi o seu pai, um exemplo de trabalhar cedo, mas essa tua energia toda, até um comentário que surgiu aqui, a Renata Padula, se não me engano, que colocou, ela é assim mesmo, simples, focada e dedicada. Mas com toda essa energia na sua infância e na sua adolescência, foi bom ou foi ruim? Qual que é o desafio de ser assim tão diferente, no bom sentido, mas não foi um desafio ser uma pessoa tão desejosa de independência e tão criativa nas fases tenras da vida? Como é que
Olha,
foi?
É uma boa pergunta. Eu vou dizer, assim, eu vou falar, eu gosto sempre de falar daquilo que eu vivo, né? E, assim, eu perdi meu pai muito cedo, sabe, Anthony? Assim, eu tinha 12 anos. E, para mim, assim, a gente tá até, a minha irmã está escrevendo, eu tenho uma irmã que ela é escritora, ela é doutora em ciências políticas, mas ela é escritora, e ela está escrevendo um livro sobre a vida do meu pai. E assim, eu tenho me emocionado muito ao escrever e mandar para ela, né? Porque é trabalhoso, né, essa questão. E assim, e eu me identifico muito, porque eu acho que isso tudo veio da necessidade que a mãe, minha mãe tinha, por ser uma pessoa de pouquíssimos conhecimentos. Ela não tinha nem o curso primário, para você ter uma ideia. Uma pessoa linda, né? Ela hoje está com 80 anos. E ela dedicou a vida a nós, aos 7 irmãos. Então eu tinha que fazer coisas. Eu era uma das mais velhas. Era eu e a minha irmã mais velha. O resto era uma escadinha. Então, assim, eu tinha que sair para poder vender as coisas para minha mãe. Assim, meu pai deixou alguma, é claro, graças a Deus, meu pai ele era comerciante. Eu lembro que quando a gente colocava profissão do seu pai, comerciante. Porque meu pai vendia verdura que ele mesmo plantava, né? Ele gostava muito de terra, né? Agrícola, né? Então ele plantava, ele vendia, ele comprava gado, vendia gado, ele comprava porco, vendia porco, tinha um sítiozinho. Assim, eu aprendi isso, sabe? A estar ali, eu tinha, a gente era desafiado mesmo a ajudar minha mãe nessa situação, né? Então eu gostava de vender. Eu lembro que uma vez minha mãe mandou, eu me colocou num curso de pintura. Porque eu gostava um pouco, assim, mais como hobby, né? De coisas, trabalhos manuais. Aí, quando eu comecei a fazer o curso, não deu, assim, 2 semanas, eu falei assim, não, era pintura em tecido, eu falei, eu vou vender pano de prato. Mas foi um sucesso na minha escola. Eu punha dentro da minha pasta 2 panos de prato todo dia, chegava em casa e vendia os panos de prato. Então, assim, eu sempre me vi muito nessa. Acho que é essa questão, a infância, e também, assim, minha mãe sempre foi uma pessoa muito íntegra, sabe? E ela, assim, ela nos ensinou muito valores, né? Então a gente tem que, mamãe falava assim, tem que fazer por merecer. Ela sempre falava assim, sabe? Tem que levantar cedo, agradecer a Deus pela comida, lavar aquilo que você usa. Limpar o terreiro, então eu aprendi assim a isso mesmo. Acho que tem muito a ver mesmo com educação, né? Com desafio, necessidades, né? E eu acredito muito que cada um de nós vem com dom, né? Eu, assim, eu costumo aqui mesmo na minha empresa, eu hoje tenho uma equipe, né? Está crescendo. A Renata Padula faz parte da minha equipe. Admiro muito ela. Ela trabalha em Ouro Preto. E assim, eu não consigo fazer nada sozinha. Então, aquilo que eu acho que uma das coisas que eu mais faço na minha equipe é motivá-los. Isso é importante, né? Mas a partir do meu exemplo, o nível de motivação que eu tenho com aquilo que eu faço é o que eu consigo passar para os meus colaboradores. Se eu não sou motivada, não tenho motivação nenhuma para então, assim, eu falo que uma coisa que eu faço todo dia. Eu lembro que o Fernando Franco falou que já me citou algumas vezes. Não, Fernando Franco, é o meu nome com relação a isso. Eu antes, eu tinha uma caixinha no meu carro. Eu colocava folder do Polo de Belo Horizonte, folder do Polo de Betim, porque onde eu estava, eu ia comer, eu levava o folder. Eu ia tomar um café, eu ia no médico, eu ia na academia. Então, hoje, meu personal trainer faz o Ninter comigo. Então, assim, minha médica, meu amigo, alguém, sabe, que eu falo, eu abro a boca e falo do que o que eu vendo, o que eu acredito, entendeu? O que eu faço. E isso é uma coisa simples de fazer. Então, isso é um hábito meu, né? Então, acho que a infância me impulsionou muito mesmo. Graças a Deus, é necessidade, né? Educação, gratidão. Faz a gente pular. Eu trabalho muito, sabe, Evan? Muito. Você vê, eu saio de casa às vezes 8 horas. Ontem mesmo Eu fui ao Polo de Itabirito fazer umas entrevistas lá, que eu estou precisando de admitir novos colaboradores da área comercial. Agora resolvi que cada polo eu quero um comercial. Eu vou treinar ele, é eu que vou treinar. É eu que vou estar ali com ele no dia a dia, pedindo relatório, vendo que aí a coisa vai acontecer. Aí de lá eu já fui para Ouro Preto. Aí eu saí de Ouro Preto 6 horas da tarde. A Renata Sônia, não deu tempo nem... Aí eu vim para Pedro Leopoldo. Aí eu falei, 3 polos, 220 quilômetros. Eu adoro. Até enquanto eu tiver essa saúde, né, essa motivação, essa alegria, eu vou fazer. Eu gosto de fazer. Eu amo o que eu faço e faço o que amo. Acho que isso aí também é uma... faz diferença, né? Faz toda a diferença.
E Sônia, se a gente fosse definir um sonho que você já teve ou que você tem ainda, se a gente fosse definir um sonho, qual seria para você?
Olha, um sonho... você fala na área profissional?
Pode ser. Tanto profissional e pessoal, pode ser.
Sim, na área profissional, eu estou vivendo esse sonho. A Uninter, ela tinha uma... Talvez por ela ser uma empresa, assim, que tinha e tem muitos acadêmicos, eu senti, assim, que a parte comercial deixava a desejar. Assim, não é... tipo assim, não era tão agressiva. Entendeu? E hoje, eu gosto da forma como a gente trabalha, e junto ao crescimento da Uninter, como você falou, gigante, e essa questão, assim, até a pandemia, eu acho que fez com que a Uninter crescesse em 5 anos em 5 meses. Eu vejo assim, sabe? Então, eu acho, mano, que é um sonho, eu posso dizer que eu estou realizando um sonho. E um sonho que eu tenho, que é pequeno, eu sei que eu vou conseguir, eu já realizei muitos sonhos, mas estou sempre sonhando. Eu quero estar no exterior, no máximo até o mês de março do ano que vem, junho, eu quero conhecer a Uninter lá. Eu quero ver se eu consigo fazer um trabalho lá, sabe? Eu conheço muita gente. Alguma coisa eu acho que vai me surpreender lá. Eu tenho muita vontade. É um sonho meu. Ir para Miami, aonde for, eu gosto de Miami, conheço. Eu quero ir lá ver como é que é esse trabalho da Uninter lá no exterior. Quero visitar o polo. Quero... Ah, não sei. E estou tentando aqui o inglês aqui, mas está difícil, meu irmão. Mas a gente vai conseguir. Eu tenho que melhorar muito. Mas é isso. Gláucia.
A Gláucia deixou um comentário aqui.
A Gláucia está entrando agora na Uninter, comigo lá no Polo de Vespasiano. Ela vai longe. Muita garra também.
Também sua irmã comentou aqui que o livro vai sair, né? Ela está escrevendo o livro que você comentou, então a Dalva Silveira comentou aqui também que está escrevendo o livro, né? Sobre a biografia do seu pai. Ela comentou aí.
Ah, legal. A minha irmã nossa, ela tem esse dom maravilhoso mesmo, é pessoa incrível mesmo. Que bom, vai sair sim, Deus quiser.
Antoine, quer fazer mais uma pergunta para a gente fechar a edição de hoje?
Bom, para fechar não, porque é uma pergunta chata, ou pode ser chata. Queria perguntar, Sônia, qual que foi a maior dificuldade que você já viveu na sua vida?
A gente vive muitas dificuldades no decorrer da vida, né? Mas eu penso assim que a maior dificuldade que eu já tive na minha vida foi muito marcante, foi quando, na minha separação. Eu sou muito família, né? Então, quando eu me separei, eu acho que foi um marco na minha vida. Eu sofri muito a separação das minhas filhas. Eu tive meio que assim, um choque, sabe? Então, foi muito difícil para mim, foi onde até eu busquei forças, né? E em Deus, claro, né? E eu acho assim, que foi um marco na minha vida, porque aí eu vi o quanto que eu era capaz e forte. Eu acho que eu realmente eu fiquei muito melhor quando eu. Desculpa. Então eu fiquei muito melhor porque eu venci, né, esse desafio, mas foi mais apego, convívio diário com as minhas filhas. E eu cresci muito, mas foi muito difícil, sabe, Evan? Muito. Acho que foi isso. Acho que foi
Foi isso.
a coisa mais difícil que eu já vivi na minha vida. E quem já separou sabe que a coisa não é fácil. Não é verdade?
E o que mais, Sônia, você gostaria de contar da sua trajetória da Uninter, né? Como que a educação como que você vê o papel da educação transformando a vida
Evandro,
das
só um minutinho
pessoas?
que eu quase
Tá
não estou
bom.
te ouvindo. Só um minutinho, tá?
Tá,
Peraí.
beleza. E agora?
Eu acho que ficou baixo, vê se
Ficou
melhorou.
baixo? E agora? Tá melhor?
É, continua baixo. Aqui, Alessandro, olha.
Tá. E agora?
Não,
Tá melhor?
é, ficou meio
Tá melhor?
baixinho, mas
Ficou um pouco
pode
baixo?
fazer a pergunta de novo.
Pode. Então, como é que você vê, então, o papel, né? Você comentou sobre a transformação da educação na vida das pessoas. Como você vê esse papel da educação?
Olha, uma ótima pergunta. É porque é o que eu vendo, eu sobrevivo. Ô, Evandro, para mim é como é algo assim que sustenta a vida do ser humano. Eu acho que a educação é base, porque eu tenho assim depoimentos. Eu até tô tentando juntar história de alguns alunos meus, que eu não sei nem por onde eles andam mais. Mas quando eu tinha o IBPEX, tem uma pessoa, era uma aluna nossa, que ela era assim, de renda baixíssima. Então, ela me ajudava a captar aluno, e ela chegou até mim com um sonho de fazer um curso de pós-graduação em Libras, mas ela não tinha condição nenhuma, mas ela tinha vontade. Então, o que que eu fiz? Eu ofereci a ela, para ela me ajudar na captação, e nós íamos pagar para ela. Na verdade, nós não. Eu consegui junto ao Uninter uma bolsa para ela poder fazer aquele curso. Essa mulher se transformou de uma tal forma. Olha, ela não tinha dinheiro para comprar o almoço e eu servia um coffee break de manhã. Eu lembro disso direitinho. Ela comia como se fosse um almoço. Então, quer dizer, a educação transformou a vida dela. Ela conseguiu depois um emprego de intérprete. Eu indiquei ela a uma associação de surdos. Eu tenho N casos, então eu tenho como comprovar que muda a vida das pessoas. Eu tinha um aluno que ele era mudo. Nós tínhamos vários alunos nessa situação, mas esse em especial, hoje, ele está em Governador Valadares. Ele é o coordenador geral de uma escola lá, mudo. Então, assim, e ele chegou a ser professor do IBPEX também, ele chegou a dar aula. Olha pra você ver que maravilha. Então, assim, a gente proporcionou a ele uma mudança radical de vida. Morava, assim, muito mal, vivia muito mal. Então, transforma a vida das pessoas. E por trás disso tudo, a gente vê. É tão claro, é tão nítido isso, que o nosso país mesmo e os países de primeiro mundo, a gente vê que o diferencial está na educação, está na cultura, não é verdade? Então é o caminho. Então eu falo que hoje nós temos essa grande oportunidade de levar as pessoas algo que muda a vida delas, que transforma as pessoas, né? Agrega, transforma, ensina, faz crescer, é muito bom. Eu vejo a educação assim. Não é verdade?
Verdade. Antoine, tem mais alguma pergunta para fazer? Tranquilo?
Eu não tenho mais nenhuma.
Então, agradecer então a participação da Sônia da Silveira, gestora do polo de Caiçara em Belo Horizonte, outros polos da região de Belo Horizonte, cidades próximas também. E agradecer então ela contando sobre sua história aqui no programa Memória Viva de hoje. Obrigado, Sônia, pela participação.
Obrigada a vocês, Anthony, Vandro e todos que participaram. Foi um prazer muito grande mesmo, viu? Espero que eu tenha motivado, alguma coisa tenha sido bom disso tudo, porque para mim foi maravilhoso estar com vocês. Tá bom?
Muito obrigado, Sônia.
Muito obrigado, Sônia. Então, esse foi o programa Memória Viva, uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. Até a próxima.